Educação.
O documento Pátria Educadora segue levantando polêmica. Elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, ele seria utilizado para nortear as políticas do segundo governo Dilma. Porém, setores especializados criticam a falta de diálogo entre o texto, que ainda é preliminar, e o PNE, Plano Nacional de Educação, aprovado ano passado. Um dos pontos de tensão é a proposta curricular, que para nosso colunista de educação, professor Marcos Taborda, é instrumental e focada apenas em português e matemática.
Professor Marcos Taborda, o governo federal divulgou uma versão preliminar do documento Pátria Educadora, que, de certa forma, servirá para orientar o trabalho do governo a partir desse lema, né, que foi adotado desde o início do segundo governo Dilma. Bom, professor, uma das propostas do documento, que já recebeu críticas, inclusive, dos setores especializados, é a mudança no currículo, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Que tipo de mudanças são essas que o documento propõe e como é que o senhor avalia essas alterações?
O fundamental no teor desse documento, chamado Pátria Educadora, documento preliminar, é a redução do conhecimento amplamente difundido pela via da escola a dois conjuntos elementares. O primeiro desses conjuntos são as chamadas competências na língua portuguesa, no nosso caso especificamente, né, que seria uma ferramenta fundamental de inserção das crianças, dos jovens no mundo. O segundo bloco, o segundo conjunto, são aqueles conhecimentos ligados à dimensão matemática ou à dimensão lógica. Então, essa é uma mudança importante. E, segundo a minha avaliação, é um retrocesso, porque ela reduz uma dimensão importante da escolarização, que é do contato com a cultura. Claro, é preciso entender que todo currículo é uma seleção cultural. Portanto, nenhum currículo é neutro. Ele é definido a partir de conflitos, de disputas, de embates, de visões de mundo, etc. Agora, nesse caso específico, em nome de uma pretendida qualidade da escola pública ou da recuperação de uma qualidade da escola pública, se volta a defender uma concepção mínima de currículo, ou seja, que os alunos sejam capazes de aprender a operar com a língua portuguesa e com as operações fundamentalmente lógicas, matemáticas. É uma redução porque tem uma série de outras dimensões da cultura que merecem a atenção da escola, que merecem a atenção dos professores. A gente fica perguntando, por exemplo, toda a dimensão cultural, artística e estética deixaria de fazer parte dos interesses da escola, das finalidades da escola? Toda a dimensão dos acervos, por exemplo, ligados ao corpo, às tradições culturais, a corporalidade num plano amplo, a dança, o esporte, deixariam de fazer parte do universo da escola? Da maneira como essa versão preliminar foi desenhada, parece que sim. A preocupação é fundamentalmente instrumental, muito pragmática, de capacitar os alunos para uma inserção no mundo, leia-se nas entrelinhas, o mundo do trabalho, o mundo produtivo. E essa é uma redução, insisto nesse argumento, essa é uma redução em relação ao que a gente viu nas últimas décadas no que tange a construção curricular como uma dimensão importante da inserção plena e ampla dos alunos do mundo.
Professor, esse debate que está sendo feito sobre um currículo nacional, ele também vai para outra direção, diferente desse que é proposto pelo documento, não é isso?
Então, esse debate, nós já tivemos a oportunidade de conversar, esse debate, de fato, ele acaba ficando atravessado. Porque a ideia de um currículo nacional precisa também ser explicitada. Quando se fala de currículo nacional, muita gente está falando de um currículo único, universal, independente de particularidades culturais, particularidades regionais. A outra coisa é pensar num currículo que tem uma base comum a todos, a língua, por exemplo, a língua oficial no Brasil é o português, ou seja, alguns elementos comuns devem ser disseminados para que a gente possa fazer valer a ideia mínima de, por exemplo, uma nação. No entanto, isso não significa um absoluto de uniformização, ou seja, é preciso dar margem para que as diferenças regionais, as diferenças culturais apareçam no currículo também, ainda mais num país tão complexo, tão grande, tão diverso como o Brasil. A ideia de um currículo nacional pleno pode nos levar a um grau absurdo de padronização cultural. Voltando ao documento, a Pátria Educadora, o que eu espero, nós já vemos uma movimentação muito grande de sindicatos de professores, do mundo acadêmico, de autoridades, de pesquisadores. O que eu espero é a sensibilidade do governo para acatar o divergente, acatar as opiniões contrárias e fazer um amplo debate, de fato, sobre o que é, afinal de contas, o currículo que um país como o nosso precisa. Eu acho que essa é uma decisão muito séria e não pode ser deixada nas mãos e na cabeça de uma só pessoa, de um só ministro ou de um grupo de pessoas ligadas a esse ministro. Ele merece um debate amplo, um debate qualificado, que explore as diferenças culturais e que explore o que é, na verdade, o conhecimento como forma de manutenção do poder ou como forma de questionamento do poder. Não é o que nós vemos no Pátria Educadora, por isso espero que ele seja abandonado ou engavetado.
Então, professor Marcos Taborda, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a semana que vem com mais uma coluna de educação.
Muito obrigado pela participação, mais uma participação, até a semana que vem. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir a coluna novamente em nosso site no www.ufmg.br/rádio.